Sim, sim.
Neste episódio, no topo da montanha, está um homem com um dilema: a comer nuggets. O Vasco ia gostar disto. Se estivesse entre nós. Vai estar daqui a pouco.
Ele vai chegar a meio, vai.
Saudades. Huron Peak. Eis uma montanha tramada no Colorado, na América. É uma montanha alta, íngreme, é seca. Poucas sombras onde a pessoa se pode abrigar do sol abrasador. E, no entanto, o que não falta é malta que a escala, por vezes em família e tudo. É o tipo de passeio que parece uma boa ideia até a pessoa estar lá e perceber que, se calhar, estava melhor numa esplanada. Só para terem uma ideia, estamos a falar de uma montanha com 4.267 metros, uma das mais altas do Colorado. Quem a decide subir... Pá, sabe que não é um passeio no parque, não é? É lindo, mas é duro. E nem toda a gente consegue ter a persistência para ir longe em Huron Peak. Ora, há uns fins de semana, as pessoas que ousaram subir Huron Peak tiveram um momento mágico que ainda ninguém sabe bem como aconteceu. Mas aconteceu, há fotografias que o provam. Mas há a séria possibilidade de um casal, Blaine e Katie, e de um pai e dois filhos, Christopher, Olivia e Owen, terem tido um encontro com um anjo.
Mas o Sérgio ou o Nelson?
Não, isso foi uma quebra de tensão.
Agora, pergunto a vocês, como são os anjos?
Como são?
Este em particular tinha bigode, óculos escuros, claro. Estava vestido como um gelado de cone.
Desculpa lá, um anjo não pode ter bigode.
E carregava às costas uma geleira com 27 quilos.
É habitual nos anjos.
Incrível. Sim. Ninguém sabe sequer como é que aquele tipo conseguiu o feito de escalar tão complicada a montanha daquela maneira, mas a verdade é que estas pessoas encontraram na sua escalada este tipo. Ninguém sabe como ele se chama, de onde vem, como é que chegou lá acima. O que sabe é que ele encontrava pessoas cansadas, sedentas e cheias de calor e oferecia-lhes gelados da sua incrível geleira. Oferecia, não cobrava. Isto é extraordinário, dá uma certa esperança na humanidade.
Na América, então, é impossível.
Há um tipo que, sem querer nada em troca, a
como
não
é
ser
possível?
A felicidade das pessoas, escala uma montanha carregada de gelados e vestido ele próprio como um gelado e oferece gelados às pessoas. É pela improbabilidade disto, num mundo vil e egoísta, que há malta a classificar este tipo como um anjo. Se já não existe. Porque convenhamos que, para que ser humano é que abraça uma missão destas em 2025. Muita sorte o tipo ainda não ter sido apedrejado.
Sim, sim, sim.
Ou então alguém dizer: o quê? Ai, vai oferecer geladinhos às pessoas que estão a escalar a montanha cheias de sede. Woke! E até se apagou a edição do cão. Saltou.
Censura.
Por censura. O casal Blaine e Katie, eles conseguiram tirar uma fotografia do tipo. Eu já vou publicar daqui a pouco. Portanto, ele existe, não é? Não foi uma miragem. O pai, que foi passear pela montanha com os filhos, adorou a surpresa. Os miúdos deliraram com a oferta de gelados grátis, mas o pai teve de lhe explicar que normalmente este tipo de coisa não acontece em escaladas de montanhas, para eles não ficarem mal habituados, não é? Convém. Mais tarde, dizem estas testemunhas,
chegou o Vasco!
Viram o anjo dos gelados, já sem a fatiota de gelado de cone, à civil, a descer a montanha abaixo, a correr, com uma agilidade incrível. E mais leve, porque já tinha despachado,
claro,
os gelados todos, não é?
E estava a descer.
Agora, era incrível se a história terminasse com: veio a descobrir-se mais tarde que era um serial killer, uma vez que todos os gelados estavam carregados de veneno. Mas não, os gelados estavam ótimos. Malta, era só um tipo a fazer o bem. Ganda freak!
Não era um santo, era um santini.
Excelente. Magnífico.
Manela, obrigado. Isto é incrível.
Marco, ganda título.
Ele ouviu.
Isto é tudo muito bonito, mas o que seria uma edição desta rubrica se não incluísse um momento de horrível dilema moral? Vamos!
Vamos embora para isso.
Um anónimo deixou esta mensagem no Reddit, diz ele: sou um homem de 38 anos e a Ana, também de 38 anos, é uma amiga muito próxima. Somos melhores amigos desde os nossos 8 ou 9 anos de idade e enquanto crescemos fomos bastante inseparáveis. No secundário, ela começou a sair com um tipo, o John. Eu também estava numa relação na altura, de vez em quando fazíamos double dates, lá iam os dois casais jantar fora. O John era um tipo fixe, sempre gostei de passar tempo com ele, ficámos amigos e, embora não sendo um amigo tão próximo como a Ana, era, posso dizer, que genuinamente eu adorava passar tempo com este tipo. ok, está tudo bem, não é? Está, aliás, está tudo tão bem que, muito sinceramente, estava a ouvir a minha voz a contar isto e estava a aborrecer-me a mim próprio. Mas temos de ser fortes e subir esta montanha do Colorado na esperança que lá em cima estejam tido com uma geleira de 27 quilos. O John e a Ana namoraram uns anos, mas durante os nossos anos universitários acabaram por se separar. Uma coisa de acordo mútuo. Há que ver que eles foram o primeiro amor da vida um do outro e, a dada altura, quiseram perceber como seria sair com outras pessoas ou coisa do género. Portanto, separaram-se de forma amigável. Epá, que estucha de preâmbulo. Calma. Estamos todos aqui à espera de virar.
Mas eu conheço o autor da rubrica, isto vai melhorar, isto vai valer a pena.
Estamos à espera daquele sempre sublime momento em que alguém diz: foi então que.
Foi então que.
Deixa-me só dizer que estucha de preâmbulo parece uma coisa histórica, não é? Adolfo Henriques encontrou a estucha
do preâmbulo. Está em exposição, aliás, em Guimarães. Eu vim aqui ver a estucha do preâmbulo, sim senhor.
Segunda porta à esquerda.
Está dentro de uma vitrine. Ainda temos que caminhar um pouco no lodo. Mas ninguém larga a mão de ninguém nesta travessia.
Não, não.
Eu continuava amigo próximo da Ana e por isso continuei a dar-me com ela e a sair com ela, mas perdi o contacto com o John depois da separação. Via-o ocasionalmente em reuniões no campus da faculdade. Neste ponto da minha vida, também eu tinha sido abandonado pela minha namorada numa separação não tão amigável. E a Ana sempre esteve lá para me reconfortar. Ui, queres ver? E sendo que tanto eu como ela estávamos solteiros e sentíamos-nos confortáveis um com o outro.
Ah, bom, vai para aí, portanto.
Uma coisa levou à outra, diz ele. E pumba. Bom, ok, mas nada de errado, não é? Dormimos juntos várias vezes, tínhamos ambos uns 20 anos na altura. Mas a dada altura parámos porque achámos os dois que parecia só um bocado estranho. Conhecemos desde crianças, era um bocado como dormir com uma irmã. Sinto que o fizemos mais por curiosidade mútua do que por desejo real. Ambos concordámos que não era aquilo que queríamos e por isso lidámos com a coisa como se nunca tivesse acontecido. Jurámos que nunca mais falaríamos daquilo. Voltámos a ser os melhores amigos platónicos. O que é incrível, porque há amigos que não conseguem voltar a sê-lo depois de quebrar esta barreira, não é? Ou ficam romanticamente juntos ou a amizade nunca mais é a mesma e estraga-se. Anos mais tarde, já estávamos nós a trabalhar. Recebo uma chamada do John. A companhia onde ele trabalhava tinha uma vaga que ele achava que era ótima para mim. Aceitei, começámos ambos a trabalhar na mesma empresa. Tornámos-nos amigos próximos e eu continuava a ser amigo próximo da Ana. E como eu saía com os dois, eles dois voltaram a ficar próximos um do outro. Reataram, voltaram a namorar. À medida que os anos passavam... Pô, isto é um épico. Eu não sei quantos anos dura esta história, mas está incrível. À medida que os anos passavam, acabei a ter uma amizade mais próxima com o John do que com a Ana. Tínhamos mais coisas em comum, o nosso humor alinhava-se melhor, etc. Foi então que fui para a cama com o John. Não. Aconteceu aqui o síndrome da mão humana, não é? Não é isso, não foi isso que aconteceu. Era eu só a ser parvo. Há 8 anos eles casaram. Fui padrinho do John. 2 anos depois que casei eu, o John foi meu padrinho. Agora estamos à beira dos 40 e eu considero o John o meu melhor amigo. Mas de quando em vez passa-me pela mente o pensamento de que, a dada altura dos nossos passados, eu fui para a cama várias vezes com a sua esposa. Tanto quanto eu sei, ela nunca disse nada ao John. Se disse, não noto qualquer diferença na maneira como ele me trata. Se calhar a Ana esqueceu o nosso envolvimento, tal como combinámos. Mas vivo com a culpa de nunca ter contado isto ao John. E vivo com a culpa de nunca ter contado isto à minha mulher. Serei eu uma besta, porque ele deixou isto no grupo, serei eu uma besta.
Okay, sim.
Serei eu uma besta por me manter calado junto destas pessoas quanto a isto. Oh filho.
Siga.
Tanta coisa para isto. Mantenha-se calado, não é?
É, o melhor é.
Eu não percebo exatamente o que é que se ganha se aquele episódio do passado.
Estava pensando nisso, se eles se contaram.
Só vai estragar.
Ambos estavam solteiros, ambos decidiram que aquilo não ia a lado nenhum. Para que desenterrar agora? Para quê? Só de imaginar o momento em que ele eventualmente decide contar isso, imaginem, na empresa, junto à máquina da água. Oh, John, eu dormi com a Ana. O quê? Há muitos anos, estávamos dois solteiros e rapidamente percebemos que não era aquilo que queríamos e voltámos só a ser amigos. Ah, ok. Não sei, é pá, para quê?
Portanto, na tua qualidade de aconselhamento,
pá,
tu vais à gaveta do ó filho.
Sim. Para quê mexer no passado? Nem sequer trouxe consequências. Ele diz que depois dele e da Ana terem decidido parar de dormir juntos, que estiveram juntos imensas vezes, por vezes até bêbados, e que nem bêbados voltaram a enrolar-se.
Não, passou muito tempo, são pessoas diferentes.
É pá, está tudo bem, está tudo
já não fazem as coisas da mesma
forma. A tua vida, pá.
É só isso. Que ele anda meio atrapalhado com a culpa. Ele agora está a sentir a culpa.
Vá para a terapia.
É pá, ele que vá rapidamente à máquina de água com o amigo.
É que se ele deixa, imagina, se ele deixa isto para o leito de morte, pode morrer no timing errado. Que ele diz ao amigo: eu dormi com a Ana. E não completa a frase, ele: ah, bandido.
Sim, mas isso já acontecerá numa fase da vida que o outro não pode dizer, mas ontem? Não há essa hipótese.
Sim,
sabes lá. Importas-te morrer outra vez? Adorei o som que fizeste para a morte.
Eu dormi com a Ana.
É que parece um carro a derrapar.
Eu, pois é, um bocado. Já são 9:01, mas eu queria...
ele já não andava bem.
Vejo.
Queria só deixar uma última coisa que pode gerar até um debate depois entre os nossos ouvintes, não sei. É uma dúvida angustiante que um seguidor do Reddit, do Homem que Mordeu o Cão, que assina Dare Patron, largou lá, pede a vossa opinião e do nosso vasto auditório. Diz ele, e eu acho maravilhoso que os ouvintes usem o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, não apenas para partilhar histórias bizarras, mas também este desabafo. Diz ele: outro dia fui às compras a um supermercado alemão, o que começa em A e acaba em Ledi. Uhum. Amigo, calma. Na verdade, a formulação certa é: começa em A, acaba em I e no meio tem LD. Mas pronto, ele foi ao supermercado e diz ele: deparei-me com uma caixa XL de nuggets de frango e, como eram mesmo bastantes, acabei por comprar, pois daria para várias refeições. Não me julguem, sou um jovem adulto, moro sozinho e este mês foi um pouco mais apertado. Quem nunca? Ninguém julga, isto é um espaço seguro. Hoje, ao jantar, pus 6 nuggets no forno e fiz um arrozinho. E foi o meu jantar. Porém, os nuggets souberam-me tão bem que acabei por ligar o forno e fazer mais 10. Acabei por me questionar: será que comer 16 nuggets noutro contexto social seria aceitável? Ora, em vez de guardar esta dúvida para mim, venho expor a questão a este fórum. Porque isto é um fórum. E a questão que ele põe, na esperança que alguém responda, é: qual o número de nuggets que um adulto pode comer antes de passar a barreira do julgamento social?
Oh, mas como isso não é que se quiseres, filho? Mas,
espera, vai pessoas atormentadas por coisas.
Vai a culpa, olha para comer os nuggets, filho.
Vai à gaveta e diz: oh, filho.
Mas cala-te.
Há um ouvinte, o André Oliveira, que diz: ligar o forno para 6 nuggets. Isso é a rico. Se achas que foi apertado este mês, espera até vir a fatura.
Então, mas como é que ele vai fazer os nuggets?
Kibla, pode. Se lhe mete micro-ondas, talvez, não sei.
Ou na air fryer.
Mas não fica igual.
Kibler Berry diz: 8 acho que é aceitável, mas é como diz o outro: foste tu que os pagaste, são teus. Sim, exato. Isto é ao filho. Beneficial Net diz: quem nunca? Já me aconteceu várias vezes com croquetes de vitela.
Mais aceitável.
F. Pedrocas diz: ontem fui àquele restaurante fast food que tem um drive-thru aberto às 2 da manhã e pedi 20 nuggets com orgulho. Ao que outra pessoa, Silverano, diz: com orgulho, geralmente eu peço com molho agridoce.
Bravo.
Mas não vou fazer julgamentos.
Mas é assim, 20 sem acompanhamento consegues. Na boa. Epa, eu consigo.
Na boa.
20 nuggets.
Então, não são assim tão grandes.
20 nuggets.
Sem acompanhamento. Sem arroz.
Oh, filha.
Oh, filho, não comes.
20 nuggets.
Não são assim tão grandes.
Nem penso. 20 nuggets. Mas repara, Vasco, a Vera diz: é na boa. Para 20 nuggets.
Não, eu acho que o ideal é
sem acompanhamento.
Imagina os 20 nuggets todos seguidos uns aos outros.
Eu grávida comi 2 frangos. Eu? Sem acompanhamento.
Vivos.
Eu é.
Tu outra vez perguntaste-me mesmo.
Está bem, mas não ficaste grávida sem acompanhamento.